Tecnológico vai investir em 3 anos 8 bilhões e 800 milhões de reais para ações de incentivo ao cultivo de alimentos orgânicos.
O programa de aceleração do crescimento, o PAC 2, já executou quase 70% das ações previstas em infraestrutura, logística e projetos sociais e urbanos.
Beneficiários do Minha Casa Minha Vida podem, a partir de hoje, comprar tablets, micro-ondas e móveis de cozinha pelo programa Minha Casa Melhor.
Quinta-feira, 17 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
O Brasil ganhou seu primeiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que tem como principal missão articular políticas e ações de incentivo ao cultivo de alimentos orgânicos.
Vão ser investidos 8 bilhões e 800 milhões de reais.
O anúncio foi feito na 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário aqui em Brasília.
No sítio Alegria, de 28 hectares, que fica na região agrícola de Braslândia, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, o produtor Jorge Arthur de Oliveira trabalha a terra há quase 30 anos. No sítio, nada se perde. Folhas velhas viram adubo. Ao longo do ano, são produzidos no sítio cerca de 80 itens diferentes, tudo de forma consorciada e orgânica. O agricultor Jorge Arthur de Oliveira fala das vantagens do cultivo agroecológico.
Se busca no sistema agroecológico equilíbrio, produtividade, qualidade do produto, valor biológico do alimento e manutenção e vitalização constante do ambiente, ou seja, do agroecossistema.
Para estimular agricultores como o seu Arthur, o governo lançou nesta quinta-feira o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo. O objetivo do plano é ampliar e fortalecer o cultivo, o processamento e a comercialização de produtos orgânicos. O Planapo tem 4 linhas de ações: produção, uso e conservação dos recursos naturais, conhecimento e comercialização e consumo. Os investimentos da ordem de 8 bilhões e 800 milhões de reais vão ser aplicados em 3 anos. 7 bilhões de reais vão ser destinados para crédito agrícola por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Plano Agrícola e Pecuário, e 1 bilhão e 800 milhões de reais para qualificação e promoção de assistência técnica e extensão rural, desenvolvimento tecnológico e ampliação do acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Planapo, que prevê 125 ações que, de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, vão aumentar o acesso aos alimentos para a população, além de garantir a proteção ao meio ambiente.
O nosso país tem dado passos significativos na construção de um padrão de desenvolvimento sustentável. E acho que esse momento hoje é um momento especial. É possível um país crescer. É possível que esse país que cresce distribua renda e inclua. E é possível que esse país que cresce, distribui renda e inclui, ele seja um país que conserva e protege o meio ambiente. E agora eu vou acrescentar, eu vou pedir licença e acrescentar mais uma palavra. E é possível produzir com qualidade alimentos orgânicos da agroecologia.
O Planapo vai destinar 175 milhões de reais para a compra de equipamentos dentro do programa Ecoforte e 168 milhões de reais para o programa de sementes crioulas por cooperativas, grupos produtivos de agroecologia, produção orgânica e extrativismo. De Brasília, Mara Kenup.
E também na conferência, a presidenta Dilma afirmou que 100 decretos de desapropriação de terras para fins de reforma agrária vão ser publicados até o final do ano.
Segundo a presidenta Dilma, os decretos contam com uma inovação. Foi feita uma avaliação produtiva para garantir a sustentabilidade do trabalho nas áreas escolhidas.
Eu quero informar a vocês que o ministro Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos de desapropriação até dezembro. Hoje, ele faz o decreto de desapropriação já garantindo a sustentabilidade à condição da pessoa que receber a terra da família se sustentar com aquela terra.
Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, as áreas inseridas nos decretos somam aproximadamente 200 mil hectares, uma área maior que a da capital paulista.
Vai beneficiar 5.050 famílias de trabalhadores rurais.
Os imóveis estão localizados em 20 estados e aqui no Distrito Federal, abrangendo todas as regiões do Brasil.
E falando ainda em reforma agrária, Luciano, termina hoje aqui em Brasília a segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.
Desde a última segunda-feira foram discutidas 11.320 propostas sobre vários temas da agricultura, resultado de mais de 300 conferências regionais e que vão se transformar em 100 propostas finais.
Sobre o assunto, o jornalista Lucas Kraus conversou com o secretário executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Roberto Nascimento.
Só nas discussões do eixo da reforma agrária, por exemplo, foram aprovadas 25 proposições. O que, que o senhor destacaria nessa área?
Os temas da reforma agrária têm a ver com ampliação, né, do processo de aquisição de terras, de desapropriações de áreas para a reforma agrária, a questão da qualificação dos assentamentos, cada vez mais fazer com que os assentamentos sejam feitos, mas com qualidade, com todas as políticas públicas do governo chegando junto, chegando à terra, chegando o Minha Casa Minha Vida, chegando água para todos, chegando crédito, enfim, fazer uma reforma agrária cada vez mais qualificada e que permita que a família que é colocada na terra através do processo de reforma agrária tenha condições de produzir e de ter renda e agregar valor à sua produção.
Eu conversei com Roberto Nascimento, secretário executivo do CONBRAF, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
7:08.
Divulgado hoje o balanço das ações do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
Estão prontas quase 70% das ações previstas nos 6 eixos do programa. Transportes, energia, cidade melhor, comunidade cidadã, Minha Casa Minha Vida e água e luz para todos.
O balanço da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, do governo federal, mostra que já foram concluídos 69% das ações em infraestrutura, logística, além de projetos sociais e urbanos previstos para serem encerrados até 2014. O PAC 2 já investiu 665 bilhões de reais, 67,2% do previsto, como afirmou a ministra do Planejamento, Miriam Belchior.
Até agosto nós temos 32 meses desde o início do PAC 2, considerando que são 4 anos de execução, 48, dá exatamente 67%. Ou seja, nós já entramos numa fase de cruzeiro de tal maneira que estamos no mesmo ponto de execução do que seria esperado.
Ainda de acordo com a ministra, as ações de mobilidade urbana para melhorar os sistemas de transporte público coletivo nas cidades têm previsão de investimento de 93 bilhões de reais. Para garantir o acesso dos brasileiros à água e luz, foram investidos 6 bilhões e 300 milhões de reais. São mais de 410 mil novas ligações de energia, levando eletricidade para 1 milhão e 600 mil pessoas que vivem no campo, em assentamentos rurais, aldeias ou comunidades quilombolas e ribeirinhas. Além disso, 6 plataformas de petróleo e gás, sendo 3 no pré-sal, iniciaram a produção. Também já foram concluídos no PAC 2 mais de 2.600 quilômetros de rodovias em todo o Brasil e há outros 7 mil quilômetros sendo construídos ou duplicados. Por meio do PAC, milhões de brasileiros conseguiram a casa própria. Foram entregues 1 milhão e 320 mil moradias até agosto desse ano, beneficiando mais de 4 milhões e 600 mil pessoas em todo o país. O investimento no setor alcançou 278 bilhões de reais. Faltando mais de um ano para o final da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o valor investido já supera o total do PAC 1 entre 2007 e 2010, que foi de 619 bilhões de reais. De Brasília, João Pedro Neto.
O balanço completo do PAC 2 está disponível em www.pac.gov.br.
Brasil.
A lista de produtos que podem ser comprados pelo programa Minha Casa Melhor aumentou a partir de hoje.
Agora, os beneficiários do Minha Casa Minha Vida também podem comprar tablets, que são um tipo de computador portátil, micro-ondas, móveis para cozinha, estantes e racks com financiamento do Minha Casa Melhor, que oferece linhas de crédito de até R$5.000 operadas pela Caixa Econômica Federal.
A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo Conselho Monetário Nacional, CMNE.
O valor máximo de produtos que já estavam na lista do programa também aumentou. O limite do valor de guarda-roupas, por exemplo, passou de R$380 para R$700.
A presidenta Dilma afirmou que mais de 270 mil famílias já tomaram o crédito do programa para a compra de eletrodomésticos e móveis, com juros subsidiados de 5% ao ano e prazo de até 4 anos para pagar.
Mais informações em Minha Casa Melhor, tudo junto.com.br.
A medida provisória que cria o programa Mais Médicos foi aprovada pelo Senado Federal na noite desta quarta-feira.
O texto da medida provisória aprovado no Senado Federal determina que o Ministério da Saúde seja o responsável pela emissão do registro profissional de médicos formados no exterior. Já os conselhos regionais de medicina vão continuar fiscalizando o trabalho dos médicos do programa. A medida provisória segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. A participação dos profissionais no Mais Médicos tem validade de 3 anos e pode ser prorrogada por igual período. Hoje, 3 milhões e meio de pessoas são atendidas pelos 1.020 profissionais que atuam no programa. A maior parte desta população, 61%, vive nas regiões Nordeste e Norte. E até o fim do mês, 2.597 profissionais da segunda seleção do Mais Médicos devem começar a atender nas periferias das grandes cidades e no interior do país. Com isso, mais de 13 milhões de pessoas vão ser beneficiadas pelo programa. De Brasília, Patrícia Scarpim.
E uma portaria dos Ministérios da Saúde e da Educação, publicada hoje no Diário Oficial, criou o Cadastro Nacional de Supervisores do Programa Mais Médicos.
O cadastro será composto por médicos que se inscreverem na chamada pública nacional, feita pela Coordenação Nacional do Programa.
Depois do período de inscrições, os profissionais também passam por um processo de seleção.
O supervisor vai receber uma bolsa mensal para acompanhar periodicamente as atividades dos médicos participantes do programa.
A segurança e o sigilo das mensagens enviadas por correio eletrônico da Administração Pública Federal foram destaques hoje no programa Bom Dia Ministro, que entrevistou o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, informou que os e-mails utilizados pelos integrantes do governo federal vão ganhar mais segurança para evitar interceptação e monitoramento ilegal de informações.
Nós achamos que é uma violência a denúncia de bisbilhotagem, porque quando tem, por exemplo, uma pessoa está com fundamento sendo investigada por crime, por cometer algum ilícito, a justiça pode mandar acessar as informações. Fora isso, não é justificado, principalmente em massa, porque isso significa que é como se transformasse todo mundo em suspeito. Então, e repito, a legislação americana faz isso, ela autoriza fazer isso com base no pressuposto de que precisa combater o terrorismo. Mas acho que ninguém aqui pode achar que tem terrorista agindo em território brasileiro, muito menos no governo brasileiro, ou na Petrobras, ou no Ministério de Minas e Energia, que são objetos. Isso é para fazer espionagem comercial, para tentar obter ilegalmente segredos.
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, informou que já está sendo testado o Expresso, ferramenta de e-mail do SERPRO, para dar mais segurança ao correio eletrônico. De acordo com o ministro, nos próximos dias será definido um cronograma para que os ministérios, autarquias, fundações e demais órgãos do governo federal adotem a nova norma.
Então nós vamos tomar medidas aqui, votar o Marco Civil da Internet, fazer o projeto de lei de proteção de dados individuais, vamos adotar e-mail seguro, vamos construir redes mais seguras, Nós queremos que os e-mails e os dados originados do tráfego na internet aqui no Brasil sejam armazenados, sejam guardados aqui no nosso território. Porque como a internet tem uma grande centralização nos Estados Unidos, por exemplo, você acessa Google, Facebook, Yahoo, Twitter, tudo isso são sites localizados nos Estados Unidos. Então eles guardam os dados que você coloca ali em território americano.
O ministro informou ainda que os Correios e o SERPRO também estão desenvolvendo o correio eletrônico mais seguro para toda a população brasileira. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Ainda no programa Bom Dia Ministro, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, adiantou que a presidenta Dilma Rousseff deve assinar no mês que vem um decreto que vai permitir as rádios AM migrarem para FM.
Ele vai ser iniciado com um decreto da presidenta Dilma Rousseff. Esse decreto, em princípio, nós temos uma agenda marcada para assinatura no dia 7 de novembro, e esse dia está sendo escolhido, a própria presidente pediu, porque é o dia do radialista, então nós vamos assinar. Ele vai permitir que rádios AM solicitem autorização e vão ser autorizados a migrar para FM. Todo mundo sabe que as rádios AM têm um sinal hoje prejudicado pelos fenômenos, parede de concreto, ronco de automóvel, tudo prejudicado a rádio AM. Então elas vão perdendo a audiência, vai perdendo a atratividade, jovem quase não ouve, o carro não tem mais dial para receber rádio AM. Deve ser assinado o decreto e aí vamos começar. Claro que vai ter um período porque a rádio vai ter que fazer o projeto, trocar o transmissor, avisar toda a sua audiência, sua população de que está mudando, vai ter que fazer uma campanha, mas eu acho que nos próximos 12 meses, talvez nos próximos 2 anos, nós vamos ter uma migração em massa das rádios AM para virar FM. Eu acho que vai ser muito benéfico isso.
7:17.
Bolsa Família, 10 anos.
Em 10 anos de existência, o Bolsa Família teve efeitos positivos na saúde dos brasileiros. Isso, Luciano, porque os beneficiários assumem um compromisso de cuidar bem da saúde de toda a família.
É verdade, Kátia. Entre as exigências para quem participa do programa, está a de que as crianças de até 7 anos devem ter acompanhamento nutricional e devem ter todas as vacinas em dia. Já as gestantes precisam fazer o pré-natal.
Valderlanda de Paula Alves é enfermeira e coordenadora da Unidade Básica de Saúde Fluvial Igaraçu, que atende moradores ribeirinhos da cidade de Borba, no Amazonas. Ela conta que a procura por atendimentos aumentou por influência do Bolsa Família.
Antigamente, o número de consultas pré-natais realizadas pela população ribeirinha, a média era de 3 consultas por gestação. Então, com a visita do Bolsa Família, que a gente trabalha junto com a Secretaria de Ação Social, para que elas fiquem com o pré-natal atualizado, para que toda a família ela fique com acompanhamento vacinal também, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Ela nos ajuda no sentido, por exemplo, que mulher, por questão cultural mesmo, os maridos não deixava ela realizar preventivo. Tinha mulheres na minha área, com 50 anos, que nunca haviam realizado o exame preventivo. E com esse trabalho em conjunto com a Secretaria de Ação Social, foi outro fator que nos ajudou com que nós tivéssemos uma cobertura de mais de 80% aqui no município de Borba em realização do exame preventivo. Então, hoje, já existe uma grande demanda na minha área que realiza os exames preventivos por influência do Bolsa Família.
E quem participa de programas sociais do governo, como Bolsa Família, Kátia, deve ficar atento. Quem está há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único deve procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, até o dia 13 de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício.
Mais informações no 0800-707-2003.
Os preços, as tarifas e a qualidade dos serviços prestados durante a Copa do Mundo de 2014 vão ser monitorados por um comitê interministerial criado hoje pela presidenta Dilma. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Este comitê interministerial foi criado por determinação da presidenta Dilma Rousseff e será coordenado pela Casa Civil. O objetivo do comitê é combater a prática de preços abusivos durante a Copa do Mundo de 2014 e também garantir a qualidade dos serviços. O comitê vai monitorar preços de hotéis e passagens aéreas e de outros serviços ligados ao turismo. Além da Casa Civil, o grupo será formado por representantes da Embratur, dos Ministérios da Justiça, do Esporte, Turismo, da Fazenda e da Saúde, além da Secretaria de Aviação Civil. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não vão ser tolerados abusos ao consumidor. E para isso, todos os instrumentos legais existentes vão ser utilizados pelo governo.
As medidas decorrerão do tipo de infração ou de ilícito que for praticado. O Código de Defesa do Consumidor prevê sanções para o caso de situações ilícitas que afrontarem os seus dispositivos ocorrerem. Temos outras leis que buscam garantir a liberdade de iniciativa, de competição. Nós temos outras leis que garantem vários requisitos básicos para os serviços e, portanto, para cada infração haverá uma tipificação legal e, por consequência, uma sanção, desde que efetivamente isto ocorra.
O ministro afirmou ainda que não haverá congelamento de preços. A primeira reunião do comitê será no próximo dia 24. Até lá, os órgãos envolvidos farão levantamentos de dados ligados ao setor de turismo. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Dando continuidade à série sobre saúde indígena, hoje a Voz do Brasil traz informações sobre a convivência entre a medicina ocidental e a dos povos tradicionais nas aldeias.
Mesmo com as diferenças culturais, médicos e pajés atuam juntos.
Um dos grandes desafios da saúde indígena é integrar a cultura e a medicina ocidental com as práticas tradicionais desses povos. As diferenças são evidentes e cada povo indígena tem tradições próprias, das festas, danças, pinturas e enfeites, à alimentação, hábitos e organização social. São mais de 300 povos no Brasil. Na saúde indígena, existem as figuras do pajé, da parteira e do raizeiro, como explica o cacique Aritana, do Ziaualapiti, no Alto Xingu.
A cura do pajé é muito bom também, ajuda bastante. E também existe raizeiro também.
E na estrutura da saúde indígena, essas figuras já são reconhecidas, como afirma o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena do Xingu, Jamir Alves Ferreira.
Primeiro, o paciente geralmente é consultado pelo pajé e logo após é passado para o profissional não indígena, onde que esse profissional vai estar fazendo as avaliações. O que for de doença do índio, o pajé vai fazer o tratamento. O que for de doença do não índio, do branco, o profissional branco vai estar fazendo esse tratamento.
Para o coordenador do Distrito Sanitário Indígena de Pernambuco, Antônio Fernandes da Silva, o respeito à cultura dos povos nativos está prevista na política de saúde indígena.
A gente não pode fazer política de saúde apenas pensando na medicina ocidental. A gente tem que fazer saúde pensando na medicina ocidental, mas com a medicina tradicional. A gente tem que respeitar os saberes e a cultura desse povo.
E como levar saúde aos indígenas mantendo a harmonia com as tradições desses povos? Para a presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza, a resposta passa por respeito.
Primeiro, entender que o Brasil é multiétnico, entender que esses povos têm outra forma de organização, têm outras línguas, outros costumes, têm o seu próprio projeto.
De Brasília, João Pedro Neto.
Vão ser liberados pelo Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, 12 milhões de reais para o Verba Descentralizada 2013, o programa que estimula a promoção do Brasil no exterior.
O valor vai ser distribuído entre os estados. Para receber, é preciso se cadastrar no sistema de convênios e repasses do governo federal e enviar propostas de ações para promoção e divulgação internacional do país.
O prazo para inscrição termina amanhã, dia 18 de outubro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Plano Brasil Agroecológico vai investir em 3 anos 8 bilhões e 800 milhões de reais para ações de incentivo ao cultivo de alimentos orgânicos.
Programa de aceleração do crescimento PAC 2 já executou quase 70% das ações previstas em infraestrutura, logística e projetos sociais e urbanos.
Beneficiários do Minha Casa Minha Vida podem a partir de hoje comprar tablets, micro-ondas e móveis de cozinha pelo programa Minha Casa Melhor.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.